Série Samba se aprende na escola, Canções da Praça 11. Episódio 2, Samba, marca registrada do Brasil.
Preparem seus tamborins. A Praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Olá, esta é a série Samba se aprende na escola, Canções da Praça 11. Aqui se fala de música popular brasileira para aprendermos com quem canta nossas histórias. Neste episódio 12, vamos ouvir, analisar e cantar Samba Marca Registrada do Brasil, de Dico da Viola e Jurandir Pacheco, cantado por Ney Viana. A Escola de Samba, Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, saiu com este samba-enredo no Carnaval de 1977. O maestro e produtor fonográfico Paulão Sete Cordas vai nos ajudar a analisar esta canção. Lembre-se, Paulão Sete Cordas fez os arranjos e produziu as bases instrumentais dessa série, aquelas que você canta junto lá no fim de cada episódio. Paulão, você começava sua carreira de músico em 1977. Como eram os arranjos do samba enredo naquela época?
Eles eram mais naturais, mais intuitivos. Você tinha uma introduçãozinha, mas quase sempre não tinha nem melodia. O cavaquinho começava, as cuicas, a batucada vinha entrando aos poucos, né? E uma das principais características também era a cadência, o andamento bem mais lento do que se toca hoje, né? Isso era fundamental, porque as escolas não tinham o tamanho que tem hoje, né? Dava tempo de sobra para desfilar, né? Porque então a cadência podia ser um pouco mais tranquila. bem mais agradável. Eu não peguei o início de tudo, mas peguei uma parte quando eu comecei ainda. O andamento era muito diferente.
Nessa época que se refere Paulão Sete Cordas, meados da década de 1970, não havia sambódromos e os desfiles duravam umas 15 horas seguidas. Começavam no início da noite de domingo de carnaval e iam até o finzinho da manhã de segunda-feira. Os discos de samba enredo eram lançados em dezembro, para todo mundo assistir cantando a música de sua escola preferida ou o sucesso daquele ano. Quem ouvia o disco já se sentia dentro do desfile. Ouve só. Paulão, como se consegue esse efeito?
Quando você grava, você tem que fazer uma mixagem que parece que você está ali no meio, entendeu? Então, parece que você está no meio da bateria como se fosse um diretor de bateria, entendeu? E aí você vai agregando os elementos, suspendendo alguns, diminuindo, equilibrando as coisas, né, para que eles apareçam com a mesma importância, porque as peças de bateria, todas elas têm a mesma importância. Muito embora algumas se destaquem muito, como o surdo, como os repiniques, como as cuicas, né? Porque são instrumentos. O surdo é muito grave, o grave você ouve bem. E o muito agudo você ouve também muito bem, mas tem a região média, tem os chocalhos, os agogôs, que são importantes. A bateria tem que ter equilíbrio.
Houve aí um ensaio da bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. E veja se consegue distinguir os instrumentos citados por Paulão Sete Cordas. Surdo, caixa, repinique, uíca, chocalho, agogô e tamborim. Se você ainda não consegue distinguir os instrumentos, não se preocupe, é preciso educar o ouvido. Leva anos para um ritmista ser admitido na bateria de uma escola de samba. E para se tornar mestre de bateria, leva uma vida. Mestre de bateria é o maestro que rege os ritmistas, como se fossem uma orquestra.
As escolas agora, uma com a quantidade de batedor que tem, um mestre de bateria não dá conta. Então, fica meio. Tem um mestre principal que orienta, que é responsável pela manutenção daquela característica dali, daquele lugar, daquela escola, daquela comunidade lá que ela representa. Mas ele tem que delegar poder para poder dar conta. A bateria é um organismo vivo assim dentro de uma escola de samba, entendeu? Tem caixinha, tem futebol, tem churrasco, tem, porque as pessoas têm que conviver para aquilo funcionar bem, porque é de onde tudo vai partir. Pode ter o enredo que for, pode ter a beleza que for, se a bateria atravessar, já era. Ela tem que estar junto, grudada no canto da escola, e empolgar as pessoas para isso.
Você já ouviu a bateria do Salgueiro. Agora, ouça a bateria da Estação Primeira de Mangueira. É diferente.
Já vem diferente por conta de orixás, de coisas de fundamento de escola de samba. Toda escola de samba tem um padroeiro que é um orixá, às vezes usa uma batida que já vem daquela batida, daquele determinado samba, de determinado ritmo africano, tocado por algum samba daqui do Candomblé.
A marca da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel é a paradinha, inventada pelo mestre André. A paradinha é um momento em que todos os percussionistas param de tocar para retomar a música, no mesmo ponto, dali a alguns segundos. Ouça com atenção para ver como é.
Depois do advento da paradinha, depois que passou a ter paradinha, o repinique é o responsável pela parada e pela volta da entrada da bateria. Você faz os desenhos, passeia pelos instrumentos. As paradinhas hoje são muito complexas.
Nos anos 1970, era raro o carnaval sem escola de samba falando da Praça 11, já então um lugar de memória, expressão criada pelo historiador francês Pierre Nora. Lugar de memória é algo criado para que fatos históricos ou importantes para um grupo de pessoas sejam lembrados. Pode ser uma estátua, um hino, uma data, um evento ou mesmo um lugar que não existe mais, como a Praça 11. Samba Marca Registrada do Brasil reforça essa lembrança, porque conta uma história com princípio, meio e fim, nessa ordem. Ouça agora, prestando atenção na letra deste samba enredo. Além de falar de Tia Ciata e Donga, moradores da Praça 11 e pioneiros do samba, como já vimos no episódio 2 dessa série, Samba Marca Registrada do Brasil cita outros personagens que andaram por lá. E ainda tem um refrão muito marcante, fácil de aprender. São chamados refrão chiclete, porque grudam na memória. Agora, um detalhe importante. Você reparou que os verbos das estrofes estão no pretérito do indicativo? Fica evidente que está se falando do passado. Já os verbos do refrão estão no presente do indicativo. Esta é uma característica do samba enredo, porque sua função é contar uma história. Então, os verbos vêm no passado, ou pretérito do indicativo. Mas o refrão deve animar a plateia, levantar a arquibancada, como dizem os sambistas. Então, os verbos passam para o presente do indicativo. Esta não é uma regra obrigatória, mas recorrente. Paulão Sete Cordas pode nos falar melhor sobre isso.
Como o nome já diz, é um samba de enredo. O samba de enredo é um samba de encomenda. Ele é encomendado para servir ao desfile da escola.
Só um parêntese. Reparou que Paulão fala samba de enredo e eu falo samba enredo? As duas formas estão certas e o plural é sambas enredo. Continua aí, Paulão.
Agora, se destaca quem é bom melodista, quem tem criatividade para falar do mesmo assunto. Porque você pode, são várias escolas, às vezes, abordam o mesmo tema. Né? Muda um pouquinho de nome, o nome do enredo, mas são... E os compositores têm que ter criatividade para falar de uma forma diferente, de uma forma criativa. Tem que ser bom melodista, mas a princípio, o samba enredo, se não tiver dentro do enredo, ele perde ponto. Pode ter a melhor melodia do mundo, pode ter o maior ritmo do mundo, Se faltar algum elemento que está no enredo, ele perde ponto.
E o refrão, qual é a importância dele?
Ah, o refrão é a parte da empolgação, né? É a parte que o pessoal usa para botar um pouco de pilha no desfile, botar um fogo no negócio.
A Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel foi fundada em 1955 e, por isso, não tinha tradição da Mangueira ou da Portela, que saiu no Carnaval desde o fim dos anos 1920, quando a Praça 11 existia e o desfile acontecia lá. Para compensar a falta de tradição, a mocidade empolgava o público com sambas como este. Quase não consegui informações sobre os compositores Jurandir Pacheco e Dico da Viola. Só soube que eles foram parceiros em outros sambas enredo, ou seja, eram especialistas. O cantor Ney Viana era da Vila Vintém, favela carioca, onde a mocidade independente surgiu. Ele foi também o compositor do hino da escola, Abram Alas que a Mocidade Chegou.
Passarela da cidade vira um manto verde, um branco véu.
Voltando à samba marca registrada do Brasil, repare que, na segunda vez que o samba é apresentado, Ney Viana pouco canta, só o coro entoa a melodia. No jargão dos sambistas, cantor de samba enredo é chamado de puxador. Ouve só como puxador, Ney Viana acrescenta contracantos e comentários à música. Agora que você já sabe o que é e como é um samba enredo, ouça a versão instrumental de samba marca registrada do Brasil para cantar junto. A letra está no site www.tores.com.br. Tores com I, viu? www.tores.com.br. Lá você encontra também o texto deste episódio. E lembre-se, para aprender, é melhor ouvir a música inteira algumas vezes e depois cantar com a letra na mão, até decorar. Cantar solo ou com coro. Quem sabe você não vira um puxador de samba enredo como Ney Viana. Este foi o episódio 12 da série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11. Aqui, analisamos e cantamos canções sobre o bairro carioca considerado berço do samba, que foi demolido há 80 anos, em 1942. Contamos como a música foi lançada e os recursos usados para criar letra, melodia, arranjo e canto. Vai ver? Você acaba fazendo um samba-enredo, como este da Mocidade Independente de Padre Miguel. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Preparem seus tamborins. A praça onde acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Essa série foi concebida por mim, Beatriz Coelho Silva, a Totó. A produção executiva é de Lucas Gabriel, MH, Insight Comunicação. Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, é um material didático distribuído gratuitamente e não tem fins lucrativos. A direção musical e a versão instrumental das músicas é de Paulão Sete Cordas. Participaram das gravações Alessandro Cardoso e Márcio Huck no cavaquinho, Dudu Oliveira na flauta, Márcio Vanderlei no banjo, Ramon Araújo no violão, Netinho Albuquerque, Rodrigo Reis, Rodrigo Jesus e Valtiz Zacaria nas percussões e Paulão no violão de sete cordas. Técnicos de gravação, Jadir Florentino, Ricardo Cidade e Ricardo Calafate. Assessoria pedagógica, Juliana Stanzani. Assessoria, KB Comunicação. O apoio cultural é da Maritaca Moda Artesanal. O apoio moral é de Dinalda Machado, João Vitor Machado, Célia Leal e Teca Pimentel. No site www.tores.com.br você encontra o texto de todos os episódios e também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem desta série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br. E muito obrigada!